Bem-vindos ao novo episódio do podcast da Think Tank do Banco Carregosa. Hoje vamos analisar uma história quase inacreditável. A inversão total da trajetória fiscal dos Estados Unidos.
Olá. Sim, é uma história impressionante.
Porque em 2001 a conversa era sobre como gerir excedentes tão grandes que se pensava, bem, que a dívida pública ia desaparecer.
Exatamente. E hoje essa mesma dívida está acima dos 38 bilhões de dólares.
A nossa análise de hoje é precisamente essa. Como é que isto aconteceu em pouco mais de duas décadas?
É uma mudança de paradigma. Na altura, Alan Greenspan, que liderava a Reserva Federal, chegou a mostrar-se preocupado com o risco de uma dívida zero.
Uma dívida zero. Hoje parece ficção científica. O que é que havia de tão diferente nessa altura para isto ser sequer uma possibilidade?
Bem, foi uma espécie de tempestade perfeita. Tivemos dois fatores em simultâneo.
Que foram?
Por um lado, receitas fiscais absolutamente extraordinárias, fruto da bolha tecnológica do final dos anos 90. E por outro, uma disciplina orçamental muito, muito rigorosa.
A da administração Clinton. Certo? Sim. A chamada Rubinomics.
Precisamente. A doutrina era simples, quer dizer, a ideia base era que a credibilidade fiscal...
O governo mostrar que tinha as contas em ordem.
Exato. Isso levaria a taxas de juros mais baixas, o que por sua vez estimulava o investimento privado. E funcionou.
Os números mostram isso, não é?
Sem dúvida. A dívida, em percentagem do PIB, caiu de mais de 62% em 1996 para menos de 55% em 2001. Havia um consenso à volta disto.
Mas esse consenso... Hã?
Desfez-se. E muito depressa. O rebentar da bolha, a recessão, os ataques de 11 de setembro...
Mudaram tudo.
E o que seguiu foram três decisões estruturais que inverteram completamente a trajetória fiscal.
E o ponto-chave aqui, suponho, é que foram todas financiadas com nova dívida.
Lá está. Criaram um déficit estrutural que dura até hoje. Primeiro, os cortes de impostos de 2001 e 2003, da administração Bush.
Certo.
Segundo, as guerras no Afeganistão e no Iraque, um custo estimado de 8 bilhões de dólares, financiado quase todo por fora.
E a terceira?
A expansão do Medicare, em 2003, criou-se um novo benefício para medicamentos, um encargo enorme, mas sem uma fonte de receita para o pagar.
Portanto, a meio dos anos 2000, o cenário já estava montado para déficits contínuos e depois veio a crise financeira de 2008.
Que consolidou esta nova norma e introduziu um ator que se tornou central, a Reserva Federal. Para além dos resgates, a Fed iniciou o chamado Quantitative Easing, o QE.
Um termo que ouvimos muito. O que é que isso significa na prática?
Na prática, o Banco Central começou a criar dinheiro para comprar dívida do seu próprio governo em larga escala.
E o efeito disso foi?
Foi suprimir artificialmente os custos de financiamento. E aqui está o ponto crucial. Isto quebrou uma regra antiga.
Que era?
O mercado de obrigações sempre funcionou como um travão. Se um governo gastasse demasiado, os juros subiam, o que forçava a ter disciplina. O que é, na prática, cortou o cabo desse travão.
E a pandemia, imagino, foi só o acelerador final.
O acelerador final. Com 4,6 bilhões de dólares em estímulos, os déficits gigantescos tornaram-se a resposta padrão para qualquer crise. Normalizou-se.
O que nos traz a hoje. A inflação voltou, os juros subiram e, de repente, o custo desta dívida é um problema real.
É um fardo imenso. Os juros pagos sobre a dívida já ultrapassam todo o orçamento da defesa dos Estados Unidos.
E os riscos para o futuro?
São claros. Menor crescimento, pressão sobre o dólar e, talvez o mais grave, muito menos capacidade para responder a uma nova crise.
Então, com o fim deste era do dinheiro gratuito, a forma de investir também tem de mudar, certo? Como é que isto se reflete numa estratégia de investimento?
O foco tem de se virar para a qualidade, para o equilíbrio. Numa era em que o capital tem um custo, as empresas com bons fundamentos, com modelos de negócio sólidos e com disciplina financeira, essas ganham um valor imenso.
Portanto, menos foco em ganhos rápidos e mais...
Mais foco na construção paciente de retornos, em combinar fontes de rendimento estáveis, em diversificar. A consistência, hoje, vale muito mais do que o entusiasmo do momento.
É impressionante. Passámos de um país preocupado em não ter dívida para um em que só os juros dessa dívida são maiores que o orçamento militar.
O paradigma mudou 180 graus, da contenção para o expansionismo. E as ferramentas, como o QE, mudaram a própria natureza da economia.
O que nos deixa com uma última reflexão. Se a disciplina de mercado que travava a dívida foi neutralizada, o que é que a vai substituir na próxima grande crise? Algum travão de emergência?
Os conteúdos Think Tank Carregosa têm caráter exclusivamente informativo e educacional e não constituem qualquer recomendação, oferta ou solicitação de investimento, nem substituem o aconselhamento profissional. Os episódios são integralmente criados a partir dos artigos dos especialistas do Banco Carregosa, com a voz do podcast gerada por inteligência artificial para garantir clareza e consistência em cada áudio.